Vamos conversar hoje nosso perfil com a Mona Lisa Renata Gasoli sobre o livro Série de Leitura, 1926-1928, e Ensino de Leitura no Estado de São Paulo. Tudo bem, Mona Lisa?
Tudo bem.
Mona Lisa, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surgiu justamente essa pesquisa, que agora se torna, né, nesse livro com o Conselho da Cultura Acadêmica, nessa parceria, né, entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Como é que surge um pouco essa pesquisa, a tua preocupação por esse assunto?
Esse livro ele decorre da minha pesquisa, de uma pesquisa que realizei em nível de mestrado pela Universidade Estadual Paulista, campus aqui de Marília. E essa pesquisa ela nasceu da necessidade de compreender a história da alfabetização no Brasil, tendo como mote de pesquisa a série de leitura Proença, escrita pelo professor paulista Antônio Firmino de Proença, né? Um professor sorocabano, Antônio Firmino de Proença, e essa pesquisa ela decorre de uma pesquisa mais ampla realizada pela professora doutora Maria do Rosário Longo Mortati, e cujos resultados são apresentados no livro de sua autoria, intitulado Os Sentidos da Alfabetização.
E você foi desenvolvendo essa pesquisa de que maneira? Né? Para quem não leu ainda o livro, né? Como é que foi o teu projeto de pesquisa? Como é que você foi fazendo o teu percurso?
Esse projeto de pesquisa ele foi financiado pela FAPESP, né? Eu tive bolsa. Parte da pesquisa foi financiada pela CAPES, depois pela FAPESP, e foi realizada uma pesquisa bibliográfica, né, documental e bibliográfica, sobre os livros escritos pelo professor Antônio Firmino de Proença, a bibliografia dele toda, né, os livros todos dele, mas assim, a especificidade da pesquisa se remete aos livros didáticos desse professor, destinados ao ensino da leitura e da escrita para alunos do antigo ensino fundamental, né, atual ensino da atual educação básica.
E você acabou chegando aqui conclusões, quer dizer, com esse material, nesse corpus que você acabou analisando?
Essa pesquisa, eu tinha como hipótese que nessa série de livros de leitura, o professor Antônio Firmino de Proença apresentava uma proposta de ensino da leitura pelo método conhecido como método analítico. E essa hipótese foi confirmada de pesquisa, sendo que nos livros de leitura, sobretudo Cartilha Proença, fica mais evidente essa proposta de alfabetização por meio do método analítico, né? E só que nos outros livros da série de leitura também ele dá continuidade a essa proposta de alfabetização por esse método de ensino.
E é um assunto que você acabou escolhendo, por que motivo justamente essa série, esse autor?
Como eu disse, Oscar, essa pesquisa, ela faz parte de uma pesquisa, ela decorre de uma pesquisa mais ampla, realizada pela professora doutora Maria do Rosário Mortati, e eu já havia feito, em nível de iniciação científica, eu já havia estudado, pesquisado, a cartilha desse autor, do professor Antônio Firmino de Proença, em nível de iniciação científica, né, da qual resultou o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Cartilha Proença e o Ensino da Leitura pelo Método Analítico de Antônio Firmino de Proença.
E atualmente você pretende continuar, quer dizer, pesquisando essa mesma área?
Atualmente eu estou, assim, academicamente eu não estou fazendo pesquisa sistemática, não estou dando continuidade à pesquisa de forma sistemática, né, em nível de doutorado, mas é uma área que me desperta muito interesse, sobretudo a área da alfabetização. É uma área da história da alfabetização, é uma área que me desperta muito interesse por ser muito profícua e ainda, embora nesse início de século XXI ela esteja se intensificando as pesquisas em relação à história da alfabetização, acredito que ainda existam muitos temas a serem explorados e ainda é um tema que me desperta muito interesse, sim.
Essa questão das cartilhas, especificamente esse material que você estuda, quais as características delas?
Essas cartilhas, pelo menos as que eu analisei, elas durante a sua trajetória editorial, mesmo seus aspectos físicos, eles sofreram algumas alterações, né? Elas eram cartilhas inicialmente publicadas em formato reduzido, com capa resistente, capa dura, uma folha mais resistente, e com o passar do tempo, ela vai sendo impressa em folhas menos resistentes, talvez com uma tentativa de barateamento, né, desse material, uma vez que a demanda aumenta, há uma demanda maior em relação às pessoas, aos alunos a frequentarem a escola e aos livros serem vistos já como os livros didáticos, né, serem vistos como objetos descartáveis e não tão duradouros. Então, o material ele vai se alterando. Em termos de conteúdo, a cartilha Proença, por exemplo, ela inicia com uma ilustração e depois ela tem uma apresentação de pequenas sentenças que se articulam entre si, e isso até mais ou menos a 20ª lição. Depois ela passa a decompor essas sentenças esse conjunto de sentenças são decompostas, destaca uma das sentenças, e depois vai decompondo até chegar nas letras, e depois há uma rearticulação dessas letras em novas palavras e novas sentenças, que é assim, essa é a base do método analítico, né? A decomposição do todo em pequenas partes e a rearticulação dessas partes num novo todo, né?
O que mais te chamou a atenção desse material, o que foi?
Para mim, o que mais me despertou interesse foi o grande desejo do autor em contribuir para a alfabetização do nosso país, propondo, dedicando parte do seu tempo, né, a elaborar um material didático, um material bastante difundido, inclusive em outros estados do nosso país. E esse desejo, esse compromisso com a educação que ele tinha e fazendo. Bom, enfim, utilizando essa forma, né, para contribuir. Eu acho que de todo o conjunto dos livros fica evidente essa busca incessante do autor, do professor. Eu gosto muito de chamá-lo de professor porque ele gostava de ser chamado de professor como uma responsabilidade que ele tinha pela docência, de buscar respostas para esses problemas, sobretudo para o problema da alfabetização no nosso país, que ainda hoje é um problema latente, né? Mas ele buscando lá, naquele momento histórico, respostas para esse problema, soluções para esse problema.
Sobre ele, enquanto professor, enquanto pessoa, o que você pode adiantar um pouquinho para a gente? Quer dizer, qual era o perfil dele?
Todos os documentos que eu localizei, nos quais é citado esse professor, é sempre citado como uma pessoa bastante comprometida com a educação, uma pessoa bastante, em termos pessoais, uma pessoa muito simpática, muito aberta, bastante alegre, mas, sobretudo, profissionalmente falando, uma pessoa muito responsável, muito consciente, que agia de forma a colaborar com o meio social, com a sociedade, né? Uma pessoa de bastante visão social. Aqueles que falam sobre esse professor, pelo menos por meio dos textos escritos que eu localizei, sempre o relatam dessa forma, o descrevem dessa forma, né?
Devia ser uma pessoa bastante fascinante, né? Nesse sentido, até por esse comprometimento com a educação naquele período histórico, inclusive.
Sim. É uma pessoa bastante comprometida, pelo menos os registros que ficaram para nós, pelo menos os quais eu tive acesso, sempre relata essa pessoa bastante comprometida, envolvida, consciente, participante em vários grupos relacionados que se preocupam com a educação no nosso país, que se preocupa até inclusive hoje, né? Ele participou do Centro do Professorado Paulista, foi membro de revistas educacionais, então assim, bastante atuante e defendendo aquilo que ele acreditava como mais adequado e eficiente para a resolução dos problemas em relação à educação, né?
Em termos das fontes de pesquisa que você utilizou, quais foram basicamente, Mona Lisa?
Foram fontes documentais e bibliográficas, então livros, artigos científicos, livros didáticos de outros professores, citando esse professor ou a sua produção escrita, isso especificamente como fontes documentais específicas para a pesquisa, né? Para compreender os livros de sua autoria, mas utilizei também textos acadêmicos, científicos, que hoje estudam, ó, que tem temática também, a história da alfabetização e a história da educação no nosso país.
O acesso a esse material é um acesso fácil ou foi muito complicado ter acesso a esse tipo de material que você utilizou?
Não, o acesso não é fácil, o acesso é complexo, ele está reservado assim, tá arquivado em instituições, por exemplo, USP, Unicamp, por ser já um material antigo, então em acervos de difícil acesso, embora todos os profissionais com os quais eu entrei em contato foram muito solícitos e sempre auxiliando, mas assim, o estado do material nem sempre é um estado de conservação, né, por conta do tempo, porque a primeira cartilha do professor Antônio Firmino, por exemplo, foi publicada em 1926. Então, já faz um bom tempo. Tem também boa parte da produção dele na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Então, foi necessário um deslocamento bastante grande. Eu fui para acervos em várias cidades, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em outros estados, inclusive, para poder ter acesso a esse material, que muitas vezes não está bem conservado, não por conta da dedicação das pessoas, né, mas por conta do tempo mesmo e dos anos que se passaram. Então, por ser cartilha, às vezes está já degradando, o material não é de boa qualidade, como eu disse. Então, teve todos esses problemas. A pesquisa foi bastante difícil nesse sentido, por conta do deslocamento e por conta da conservação dos materiais também.
Existem outros pesquisadores que estão trabalhando com esse tipo de material. Você começou no início da entrevista falando da professora Maria do Rosário, que ela acaba estudando, quer dizer, essa questão de maneira macro das pessoas que você conhece, pesquisadoras também, inclusive de Marília, ou de outras unidades da Unesp, ou de fora da Unesp. Esse é um tema, de modo geral, que está sendo estudado ultimamente, está sendo recuperado pela academia?
Sim. Existem muitos pesquisadores em vários estados. Eu vou destacar apenas um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa ao qual eu faço parte, que é o grupo de pesquisa História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil, cuja sede é aqui na Universidade Estadual Paulista, em Marília, que tem como líder a professora Maria do Rosário Longo Mortati, e vários pesquisadores desse grupo, inclusive que em outros estados da federação, como Mato Grosso, também estudam e pesquisam essa temática, né? Então, acredito que o grupo de estudo História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil, o grupo de pesquisa, não de estudo, desculpa, o grupo de pesquisa História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil, tem contribuído de forma bastante grande, né? Para a compreensão dessa temática. Foi realizado em Marília, eu não me lembro o ano, mas recentemente, acho que 2010, exatamente 2010, o primeiro seminário sobre a história da alfabetização no Brasil, no qual muitos pesquisadores brasileiros apresentaram trabalhos, resultados de sua pesquisa. Foi um seminário bastante importante para essa temática. Eu acho que de grande contribuição, do qual resultou um livro também publicado pela Cultura Acadêmica. Esse livro é intitulado Alfabetização no Brasil, Uma História de Sua História, e é organizado pela professora Maria do Rosário Longo Mortati, saiu com o selo da Cultura Acadêmica também, como eu disse.
Esse livro, aliás, né, esse selo da cultura acadêmica, ele realmente possibilita que os livros fiquem disponíveis virtualmente na internet, como eu comentei, e pode ser feito download gratuitamente. Você vê isso como uma forma da universidade devolver um pouco à sociedade o conhecimento que ela gera? Como é que você avalia um pouco essa iniciativa desse selo e da editora Unesp, da pró-reitoria de pós-graduação?
Eu avalio como algo muito positivo. Eu acho que vem responder muito às necessidades atuais de nosso tempo. O livro, dessa forma, ele tem muito mais divulgação, né? Sabemos as dificuldades todas de publicação no nosso país, São grandes as dificuldades em publicar aqui no Brasil, só que essa oportunidade eu acho que facilita muito, em primeiro lugar, baratear essa produção, e em segundo lugar, por haver uma divulgação muito ampla desses livros produzidos, então eu avalio como uma iniciativa bastante fecunda e positiva para a divulgação, e também, como você disse, eu acho que é uma resposta necessária para a sociedade das pesquisas realizadas em nível acadêmico-científico, né, dentro das universidades, uma vez que as universidades, eu acho que a sua grande função é exatamente essa, contribuir para a sociedade. Eu acho que essa que é a função da universidade. Então, essa forma encontrada, eu achei uma forma, eu considero como uma forma muito fecunda.
Para quem está nos ouvindo e quiser conversar com você sobre esse tema e outros temas, correlatos, se você poderia deixar algum e-mail seu de contato, por gentileza?
Sim, meu e-mail é monalisa, com S, né? Underline gasoli, com Z, arroba hotmail.com.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje no nosso perfil com a Monalisa Renata Gasoli sobre série de leitura 1926-1928 e ensino de leitura no estado de São Paulo. Esse livro que sai pelo selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp. Monalisa, obrigado pela conversa. Sucesso nas próximas pesquisas, tá bom?
Muito obrigada, agradeço pela oportunidade e espero contribuir para as discussões em relação ao tema. Muito obrigada.
Até breve. Tchau.
Tchau, tchau.